Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Observadores do céu em várias partes do mundo registraram uma chuva de meteoros nessa madrugada. A expectativa era grande. Havia chance de ser um grande espetáculo com 100 mil meteoros por hora. Mas teve muita gente que depois demonstrou certa frustração, seja pelo tempo nublado ou por não conseguir mesmo identificar os objetos no céu. Vamos entender a partir de agora que fenômeno foi esse, trazer também uma avaliação dos registros que foram feitos. E para isso a gente conversa com Marcelo De Sico. Ele é doutor em astronomia, é coordenador de um projeto de pesquisa de meteoros que tem na colaboração do Observatório Nacional. Professor Marcelo De Sico, um bom dia para você.
Bom dia, Dilon. Bom dia a todos.
Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente agradece antecipadamente a sua participação. E eu gostaria, professor, da gente começar explicando que fenômeno é esse. Quer dizer, a gente tem um cometa que vai ali se despedaçando e a partir daí que a gente tem a origem da chuva de meteoros, é isso?
Perfeitamente, Dilon. Vamos lá, vamos tentar esclarecer isso de uma forma bem simples e clara. As chuvas de meteoros, na sua grande maioria, vamos dizer, mais de 90%, são devido à passagem da órbita do planeta Terra, né, quando ele está girando em torno do Sol, ele atravessa o caminho de antigos cometas que passaram ali e foram deixando grãos de poeira. E aí, quando a Terra atravessa esse caminho que o cometa percorreu em um período anterior, esses grãos de poeira entram em alta velocidade na atmosfera, e assim eles se incendeiam, eles iluminam. O pessoal chama de estrela cadente. Eles entram a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. Então é muito comum esse fenômeno. A gente tem até chuvas periódicas que todo ano ocorrem. E foi mais ou menos isso que aconteceu nessa noite, nessa madrugada.
Muito bem. E por que, professor, as expectativas eram tão altas em relação a essa chuva de meteoros em especial?
Pois é, Dino, a gente sempre tem que estar com uma expectativa alta, embora seja um cálculo que foi feito com modelagem sofisticada de mecânica celeste, com grupos muito sérios. Então a gente estava numa expectativa de realmente a gente ter essa travessia da Terra com uma em torno de detritos deixados pelo cometa 73P, que foi se despedaçando. A gente detectou que ele foi se desintegrando em 1995. E aí fizeram os cálculos, né, grupos de pesquisas que são especialistas nisso, eles trabalharam em cima da velocidade de ejeção do grão que sai do cometa e chegaram a um valor. E com esse valor eles tentaram determinar que nesse ano, ontem, na determinada faixa de horário, a gente ia atravessar uma grande quantidade de detritos. Mas não foi o que a gente esperava. Inclusive, eu até, quando falei sobre isso em outros canais, eu avisei, olha, pode ser muito bacana, como pode não acontecer nada. E, no caso, foi uma coisa meio mais ou menos, né? Foi uma coisa muito dentro do comum. Nada acima do que a gente estava... Nada acima de uma expectativa normal de uma chuva.
Pois é, a gente já tinha algumas informações para moderar as expectativas, no mínimo no sul aqui, né, do país e algumas regiões, porque o fenômeno seria mais visível para os países que ficam mais ao norte do globo. Mesmo assim, a gente ainda teve uma dinâmica de céu nublado que fez com que a visibilidade ficasse menor em algumas regiões, mas a gente teve outras dinâmicas mais próprias do fenômeno em si que também reduziram essa visibilidade, professor?
Sim, foi perfeito na sua avaliação. O tempo, o clima, sempre um inimigo do astrônomo. A gente prepara tudo, vai em campo e o tempo fecha e chove. São Pedro fica perseguindo, fazendo pegadinha com a gente. E ontem aconteceu isso, a maior parte do Brasil estava nublado, no nosso projeto EXO Detecção. Por sorte, muitas câmeras estavam num céu bom, inclusive as daqui da Terra, no Rio de Janeiro, e algumas ali próximas a São Paulo. mas a gente detectou assim, meteoros dentro de uma normalidade acima, vamos dizer, acima da média da tal Herculides, todo ano ocorre, mas uma média normal de uma chuva. Eu, inclusive, passei a madrugada aqui na serra, numa fazenda, com câmera, mas pelo menos valeu a noitada. Foi gostoso, mas eu vi alguns taurídeos, mas nada assim de você ficar com o olho arregalado, e ó, que bacana.
Muito legal. Eu acho que é um baita programa e a gente...
Sem dúvida.
Ficou torcendo até, né, para o fim da pandemia, para a gente voltar a ter eventos de observação do céu. E até por isso eu já aproveito para te perguntar se a gente tem outros fenômenos próximos, assim, pensando no calendário, com potencial para despertar a atenção assim, de um grande público, como foi o caso dessa chuva.
Certo. Olha, a gente vai ter esse ano ainda um eclipse da Lua, do Sol, e acho que, se não me engano, ano que vem vai ter um outro eclipse. Eclipses, eles ocorrem sempre. Você vai ter algumas conjunções planetárias que formam um balé bonito no céu para você observar. Outras chuvas de meteoros vão chegar também, como, por exemplo, as Perseides, que é sempre um espetáculo bonito, mesmo que seja com maior quantidade no hemisfério norte, mas a gente ainda pega uma rebarba aqui. Você, no final do ano, ainda tem a Geminides, que ela é, inclusive, uma chuva que está, cada ano, aumentando de atividade. Tem as Taurides também no segundo semestre. Né? E eu aconselho as pessoas a ficarem de olho no site do Observatório Nacional, as páginas que o Observatório divulga. Eles estão sempre atualizando com os fenômenos astronômicos que o grande público pode acompanhar e observar.
Muito legal. Só tenho a agradecer a sua participação. Professor Marcelo De Sico, que é doutor em astronomia e é coordenador do EXOS, esse projeto de pesquisa de meteoros, que tem a parceria aí do Observatório Nacional. Professor, muito obrigado pela atenção, pela conversa com a gente. Para você, um forte abraço e uma excelente terça-feira.
Igualmente a todos. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para fazer esse gostoso bate-papo astronômico.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.